Bem-vindos ao Fita Isoladora. Numa semana que mais uma vez está de ânimos exaltados, principalmente no mundo da televisão, mas disso já falámos e por isso na edição de hoje temos outros temas para discutir. Os 10 anos do fenómeno One Direction e outras bandas que se separaram e que nós gostávamos que voltassem.
A controvérsia à volta de Britney Spears e o movimento hashtag Free Britney.
E analisamos o programa para a cultura, criatividade e inovação no plano de recuperação económica de Portugal 2020 a 2030.
São estes os nossos temas desta semana, mas não podemos deixar escapar outro tema que nos está a preocupar. O Espalha Factos é natural de Oliveira do Hospital, eu também, e esta semana está a haver um movimento de protesto contra uma turista. Em Portugal, o problema costuma ser, neste momento, a falta de turistas, que foram embora devido à Covid-19. Neste caso em particular, a população da Aldeia das 10 está contra uma turista que se queixou contra o barulho do sino da igreja. Agora dizem que calar o sino é como deixar a população doente. Meus amigos, qual é que é a vossa relação com sinos de igreja e os transtornos que isso pode causar ao nível do sono?
Olha, é assim, eu não vivo propriamente ao lado da igreja da minha freguesia, mas a minha freguesia, que é a mesma que o caríssimo João Malheiro, a do caríssimo João Malheiro, é muito conhecida por questões relacionadas com a igreja, com confusões relacionadas com a igreja. Portanto, eu sinto que estamos, temos mais um elemento em comum, não acham?
Sim. Aliás, eu acho que uma das questões da nossa freguesia é que há muita gente que gosta de tocar o sino em canelas.
Mas pá, enquanto tocarem o sino de canelas e não tocarem o sino alheio,
é verdade.
Tudo bem.
Não, mas também é não faz barulho. Eu vivo perto, relativamente, e não é incomodativo. Não se ouve.
Não.
Ouve-se mais a escola.
É um sino cuja nota musical é mais baixa e que por isso não é tão audível.
Quer dizer, sim, é um sino discreto.
É um sino discreto, mas sabes que há algumas pessoas há uns anos atrás,
não dá show.
Como tu dizias, Malheiro,
toca o sino pequenino.
Havia várias pessoas a querer tocar o sino, mas não era o sino da igreja, era o sino do próprio padre.
Como assim?
Havia várias pessoas a querer tocar ao sino do próprio padre.
Sim. Era isso que eu estava a querer dizer ao início.
Pronto, mas temos que clarificar a questão.
Desculpem, não estou a perceber. Vamos ter que explicar isto.
Rapidamente existe.
Como assim o sino do padre?
Não sei se os nossos caros ouvintes se lembram da polémica que marcou o país de quando o padre Roberto foi afastado da diocese.
Verdade.
E ele agora é um padre que alugou um armazém e faz lá celebrações religiosas que tens que pagar para entrar.
É tipo uma igreja alternativa.
E aparentemente há muitas velhinhas que apreciam muito o padre e os seus conselhos. É o que se fala.
Mas isso inclui o sino do padre.
Isso inclui o sino.
Porque havia várias pessoas, e não diria velhinhas, mas pessoas um bocadinho mais novinhas que gostavam de ir à casa do padre. Opa, diziam que era para pedir conselhos espirituais, mas na verdade era, pronto, para apreciar o Senhor, calculo eu.
Eu sei que nós vamos ser processados.
Isto, não, isto é uma história de conhecimento público aqui. Que passou, aliás, em todos os canais de televisão, cobertura da SIC, TVI, RTP, etc. Na altura ainda não havia CMTV, portanto, imagina se
o orgulho de qualquer canelense, acho que é assim que se diz, é ser processado pelo Padre Roberto.
Portanto, é isto.
Prazer. Uhum.
Pronto, mas
eu acho que o orgulho de cada canelense devia ser ter um sino que tanta gente quisesse tocar como o sino do Padre.
Olha,
Roberto.
Quem me dera, é o que eu tenho a dizer. Bom, mas celebrações religiosas à parte, há outras celebrações que aconteceram esta semana, não é, Pedro?
É, porque esta semana o que esteve aí a badalar foram os One Direction, que celebraram 10 anos. A boys band, boy band, agora diz-se boy band, mais recente, gerou um movimento nas redes sociais, tanto pelos fãs como pelos ex-membros, com exceção do malandro do Zayn Malik, que continua a renegar o seu passado e, portanto, não disse nadinha. Teve calado que nem um rato. O resto, toda a gente publicou uma mensagem de parabéns nas redes sociais, que é, tipo, é uma coisa engraçada, porque parece que os One Direction fazem só assim um agrado aos fãs, depois publicam imagens antigas que os fãs já viram N vezes, até porque são um fandom conhecido por passar muito tempo no YouTube a ver vídeos antigos.
E até recordes,
mas,
e tal.
Mais uma vez, Exato, mas mais uma vez estes fãs voltaram a ficar com uma pequenina esperança, voltaram a especular sobre um regresso do grupo. Nós hoje não vamos falar dos One Direction, com pena, mas vamos falar de outras bandas que se separaram, algumas conseguiram se reconciliar, outras nem tanto, mas vamos pensar também nisto como um apelo aos finais felizes. Por exemplo, os Led Zeppelin, eles na verdade só duraram 12 anos em atividade contínua, estiveram juntos entre 68 e 1980, depois só se foram encontrando pontualmente. O Jimmy Page, Robert Plant e o John Paul Jones voltaram para um espetáculo de reunião em 2007, teve mais de 20 milhões de interessados na compra dos bilhetes, foi a maior procura de sempre, aconteceu na O2 Arena em Londres e foi a ocasião única, não voltaram a reunir-se depois disso. Houve depois lançamento daqui de um álbum das músicas ao vivo, houve também a publicação do DVD, que foi também um grande sucesso, mas não voltaram a reunir-se desde 2007.
Sim, é uma pena. Aliás, isto acontece muito com bandas de rock, os roqueiros às vezes andam muito à batatada. E como vamos também falar já a seguir, estas bandas de rock, e é engraçado porque as bandas de rock parece que nós olhamos e vemos o passado que a indústria do rock tem nos anos 80, anos 90, e parece que as bandas andaram aqui há anos, e vai-se a ver, isso é muito, muito curtos os períodos em que elas estão ativas.
Sim, eu acho que era uma, eu acho que especialmente nesta fase dos anos 70, era uma fase muito intensa. A maneira como eles viviam a música e outras coisas adicionais à música.
Muitas coisas adicionais.
Os aditivos. Isso acabava por gerar também que se houvesse um desgaste rápido, não é? E infelizmente, e aqui também tirando o tom humorístico à conversa, infelizmente também muitos dos elementos destas bandas faleceram cedo. O que foi, por exemplo, no caso dos Led Zeppelin, em 1980, falece um dos elementos e é também por isso que a banda chega ao fim, tanto que em 2007, quando fizeram este espetáculo de reunião, foi o filho do baterista, do John Bonham, que foi quem faleceu, que fez o espetáculo no lugar do pai.
Sim, eu ia referir mesmo aquilo que tinhas dito há pouco, João. Realmente é curioso como em tão poucos anos de atividade depois estas bandas acabam por ter este estatuto tão icónico ainda hoje, não é? Porque eu acho que não foi só aquele período em atividade, claro que foi isso que contribuiu para que hoje as pessoas gostem deles, mas acho que depois o que seguiu daí, mesmo quando eles já estavam parados, as pessoas continuaram sempre a falar muito da banda. Claro que são situações completamente diferentes, mas é o que acaba por acontecer agora um bocadinho, por exemplo, até com os One Direction. Eles terminaram já quase há 5 anos, 4 anos e tal, mas as pessoas continuam, os fãs continuam a falar da banda vezes sem conta e a banda continua viva mesmo que já não exista propriamente dita, não é? Então sim, é curioso esse aspecto.
A música não morre, não é?
Pá, ainda hoje se fala como o Jimmy Page é dos melhores guitarristas de sempre.
Por outros motivos, mas também britânicas e também de um grupo... as Spice Girls, elas andam aí, vai não vai, né? Que a gente pensa sempre que as Spice Girls podem voltar. Elas até voltaram recentemente em 2019,
verdade, foi um regresso
com uma pequena tour e sem a Victoria Beckham, não deu muito alarido. Elas pararam em 2000 a primeira vez. Jerry Halliwell saiu da banda em 1998 para tentar uma carreira a solo, correu mal. Mas em 2000 elas separaram-se e em 2007 voltaram uma primeira vez, lançaram um single chamado Headlines. É irrelevante o single, é um B-side autêntico em comparação com...
a ironia do título.
Exato, que elas já não fazem Headlines. E este single nem sequer,
pensado.
Nem sequer chegou ao top 10 britânico. Depois deste regresso que foi meio falhado, em 2012 fizeram uma atuação que correu bem na final dos... no fecho, no encerramento dos Jogos Olímpicos em 2012, que foi em Londres, mas têm estado aqui sempre um bocadinho a falhar nestes comebacks. Eu acho que elas até... o que acontece aqui é que já foi tentado tanta vez que elas tivessem comebacks que eles já não têm o impacto que poderiam ter noutros casos.
É assim, a atuação nos Jogos Olímpicos, ela foi muito mediática, mas eu também percebo, foi uma one-time thing, foi aquela coisa também para celebrar ali aquele evento. Portanto, essa aí acaba por ser um bocadinho à parte. Agora, esta tour, eu sinto que por cá, por exemplo, não teve assim muita coisa, mas eu lembro-me nessa altura, não de acompanhar, porque eu não acompanho propriamente o trabalho delas, mas de ver muitas reações nas redes sociais por seguir algumas pessoas de outros do Reino Unido, e aquilo foi uma loucura lá, aquilo esgotou em minutos, e elas repetiram os concertos vezes sem conta, e as pessoas continuavam sempre muito à espera em que pelo menos num dos concertos a Victoria aparecesse. Acho que ela esteve na plateia e eles dedicaram-lhe uma música, mas depois as pessoas diziam que gostaram muito do regresso delas, mas ao mesmo tempo já não era a mesma coisa, que elas já estavam mais velhas. Isto num tom depreciativo, não é? Mas já estavam sem aquela prática, sem aquele traquejo, não é?
O que me parece é que isto acaba por ser uma tour de nostalgia, não é?
Sim, temos visto muito nos últimos anos acontecer um bocadinho estas coisas, estes comebacks para estas tours e estes concertos limitados que geram aqui assim uma multidão e depois acaba por desaparecer outra vez.
Sim, pois acho que de certa forma há dois tipos de regresso. Há o regresso motivado por razões mais artísticas e há este regresso de nostalgia em que às vezes até é uma abordagem mais de um produtor ou de um promotor que quer fazer poucos espetáculos, mas muito lucrativos. Os artistas, ok, é um cheque bastante elevado. Então
sim,
siga,
claro.
Porque não?
Assim, acabam por juntar um bocadinho a questão do lucro, que é óbvio que entra em ação nesta situação, não é? É óbvio, não podemos negar. Mas ao mesmo tempo acredito que também não seja a única motivação. Se calhar às vezes é, mas nem sempre. Isto faz-me lembrar, por exemplo, o caso, rapidamente, de uma girls band brasileira, que é assim mesmo dentro da mesma nota, que se chamava Rouge, se não estão a errar, assim que se diz o nome.
As Rouge. Elas, sabes que as Rouge eu conhecias porque, não foi elas pessoalmente, mas a música delas, porque elas tiveram uma versão muito popular do Acereré.
Ah, sim,
e é por isso, e é por isso que eu as conheço, sim. Mas diz o que ias dizer sobre...
Não, só ia dizer, porque pronto, eu sigo algumas páginas de música brasileiras e assim, e também foi uma loucura no Brasil o regresso delas, penso que foi no ano passado, se não estou em erro. Elas tiveram uma carreira muito bem sucedida, entretanto terminaram por várias razões, não tenho aqui bem a certeza, mas voltaram para fazer uma
São coisas do foro interno.
Exato, são lá problemas delas. Mas elas voltaram para fazer aqui uma série de concertos e acho que até lançaram um álbum ou umas músicas, eu não tenho bem a certeza destes pormenores porque estou aqui a falar de cabeça, mas elas fizeram todo um comeback muito mediático e entretanto as coisas começaram a não correr tão bem, porque acho que uma tinha filhos e acho que uma delas também mora na Holanda, mora num país assim da Europa, pronto, é toda uma confusão que acabou por não correr bem outra vez, mas ao fim acabou por ser na mesma lógica, elas voltaram por toda aquela nostalgia, as pessoas gostaram muito e pronto, já pararam outra vez também. E agora não sabem se voltam outra vez ou não, e acho que é aqui um bocadinho dentro da mesma
linha
das
coisas. Mas isso nem nós sabemos muito bem, não é?
Sim, verdade.
Na maneira que isto está.
Verdade.
eu sinto que hoje vim a este episódio dizer coisas como os velhos que sentam nos bancos de jardim.
É verdade, a maneira, então, a forma como
é
isto está.
Energia hoje.
Quando tu disseste agora é boy band em vez de boys band.
Olha, só para terminar aqui o segmento mais pop da coisa, podemos falar das Pussycat Dolls rapidamente. Elas apareceram...
Nicole Scherzinger e as outras.
É verdade. Elas apareceram em 95, mas ainda era só um grupo de dança burlesco. Mas depois, em 2003, uma produtora quis tornar isto assim num grupo pop, num franchise, não sei o quê. E,
mas se eu vou dizer uma coisa que tu não sabes, ou se calhar sabes, mas...
Diz.
Que eu acho importante dizer. Sabes quem é que podia ter sido um elemento das Pussycat Dolls?
Sei, sim, senhora.
Maria Tenis, que vivia lá numa casa nos Estados Unidos. As gajas do grupo apareceram.
Isso para mim continua a ser um insólito muito grande. Eu acho uma coisa muito curiosa.
Para alugar o quarto, para ver a casa, e disseram: olha lá, então não queres, tu és jeitosa, não queres vir. Foi assim que elas disseram: não queres vir participar lá no nosso grupo, que é as Pussycat Dolls. E a Maria Botelho Muniz tinha mais que fazer, disse que não.
Verdade.
Pronto, mas foi a vida dela
sem,
também.
Sem a Maria Botelho Muniz, elas criaram.
Sim, a Maria Botelho Muniz
grupo.
É muito pior do que seria com. Também
exatamente, também
que
é verdade. Eu acho que elas depois
que ela
acabaram por terminar porque não tinham a Maria Botelho Muniz. Mas a verdade é que elas criaram o grupo, só que depois houve aqui divergências ao longo dos anos entre as cantoras e também os próprios admiradores do grupo, porque o grupo, desde o início, sempre foi descrito assim. Tinha uma vocalista principal, a Nicole Scherzinger, e depois as outras eram meio que backing vocalists e dançarinas, etc. Sempre foi assim a consideração, correto ou não, era assim que estava definido, mas começou a haver conflitos e acho que foi um dos membros chamada Melody Thornton. Ela uma vez até numa atuação começou a cantar por cima da Nicole e a fazer todo um belting e não sei o quê. Pronto, aqui uma série de confusões que fez com que o grupo terminasse. Em 2019 elas fizeram uma atuação no X Factor britânico com um medley de músicas antigas e um excerto de uma música nova, sim, porque elas decidiram regressar sem um dos membros iniciais. Lançaram este single, correu mais ou menos, não correu muito bem agora com esta coisa da pandemia, etc. Está aqui no limbo, portanto vamos lá ver se elas de facto continuam ou se foi só um single e já foram embora porque não correu assim tão bem.
Elas têm um azar, pá. Aliás, principalmente a Nicole Scherzinger.
Ela tentou uma carreira solo e não correu também assim muito bem.
E correu muito mal, correu muito mal. E eu por acaso acho que ela canta bem e que é uma pessoa simpática. Sim. Passou férias em Portugal recentemente, o que revela bom gosto.
Bom gosto.
E infelizmente ela não tem conseguido chegar aqui ao sucesso, não. Nem a solo e agora no grupo também as coisas
mas
não
estão... Mas o nome Pussycat Dolls é forte e pode de facto ter sucesso. Acho que precisam de reconsiderar um bocadinho as opções e se calhar colocar mais artistas que fazem parte, não é, do grupo também a participar um bocadinho mais nas músicas, porque eu acho que hoje em dia essa coisa de ter uma pessoa e as outras ficarem no background já não funciona muito bem. Mas bem, João, tens mais alguns exemplos mais do mundo do rock?
Sim,
antes de terminarmos, certo?
E aqui mais um par de exemplos. Um, que vamos até ter um dos elementos para o ano no Rock in Rio, que é o Liam Gallagher. São os Oasis, a banda que marcou os anos 90 e os anos 2000, o Britpop, como é conhecido o estilo de música. Acabaram em 2009, depois de, ao início, o Liam, que era o vocalista, teve um problema de garganta e tiveram que cancelar a aparição num festival. Depois o Liam processou o seu irmão Noel, que era o guitarrista principal e que escrevia a maioria das letras. Eles resolveram tudo a bem, entre aspas, porque passado uns meses cancelaram minutos antes de começar um concerto num festival em Paris e acabaram com a banda, sendo que há vários relatos de discussões e até material a ser atirado de um lado para o outro no camarim entre os dois irmãos.
Compreendo. Isto é assim, entre irmãos essas coisas,
sim,
acontecem.
Entre estes dois irmãos em particular, que são dois irmãos, sim, em que o ego só de um não cabe num espaço, quanto mais dos dois, não é? E desde então que, pronto, cada um foi à sua vida. O Liam neste momento teve mais sucesso individual depois de estar alguns anos perdido. O Noel sempre teve uma carreira consistente. O Liam parece que insiste muito e ele, aliás, no contexto da pandemia até sugeriu que houvesse uma reunião dos Oasis, mas o Noel está sempre a recusar e, portanto, os irmãos estão desincronizados na vontade de regressar.
Natal deve ser animado.
Pois, eu nem sequer imagino como é que é o Natal. Aliás, bênção para a mulher que é a mãe deles, que tem que lidar com estas duas pessoas.
Olha, naquela coitada, casa não estão com os sinos de Natal.
É que a mulher tem de andar a fazer sonhos e filhosos e não sei o que mais. E ainda por cima, ela vai com estes dois.
E o teu outro exemplo?
E depois ainda temos também, isto, opa, misturar música com relações familiares dá sempre asneira. Os ABBA, que eram constituídos por quatro elementos e
esses não
dois...
são aqueles daquele filme Mamma Mia? Eu acho que são, aquele...
não sei.
Acho que
aquela música que deu então, também no filme da Eurovisão.
Fazia parte do grupo.
É?
Ah, sim.
A Meryl Streep,
claro,
fazia parte,
sim,
do grupo.
Obviamente que sim.
Ah, sim, foi ela a fundadora.
O Pierce Brosnan também. E... Os ABBA são constituídos por quatro senhores suecos, dois homens, duas mulheres, sendo que ambos, os homens e ambas as mulheres, eram casados, os dois sexos eram casados um com o outro. Isto é assim, difícil de complicar.
Não eram bem os dois sexos, eram as pessoas.
Sim, um dos senhores com uma das senhoras.
Senhor com uma das senhoras, outra senhora com um dos senhores. Era tudo heterossexual. E olha, a heterossexualidade não funcionava muito bem porque os casamentos ambos acabaram e a banda também acabou. Sendo que desde 2016 estão a tentar regressar. Originalmente iam fazer uma aparição especial, usando uma tecnologia digital que ia fazer uma atuação recreativa de um espetáculo dos anos 70. Depois anunciaram em 2018 que iam gravar duas novas músicas intituladas I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down, sendo que depois...
Esses títulos são muito bons, tendo em conta a situação.
Sim. Sendo que depois não saiu na data que era suposto sair. Em 2019 já eram três músicas e era suposto sair no final de 2019. Não saiu no final de 2019 e agora já são oito músicas a um álbum completo. de novas músicas dos ABBA.
O que é que se está a passar com essas pessoas?
Eles podem estar simplesmente a querer aprimorar.
Está tão complicado como aos seus casamentos, claramente.
Eles têm a idade para estar reformados, não é? Para agora andar a inventar músicas novas. Pá, isto é também... Tenham calma. Ninguém pede que eles agora estejam a fazer as coisas como faziam quando tinham 20 anos.
É verdade.
E, portanto,
a última coisa que eu vi foi o... Eu esqueço-me do primeiro nome dele, o Björk.
Viste o Mamma Mia 2?
Sim. Foi ele a mandar uma mensagem para aquele especial do Eurovision Channel Lights.
Eu não sei dizer isto, mas se calhar foi o Ulvas...
Opa, eu esqueço-me do nome dele.
Originalmente,
juro, mas,
originalmente
dos
e, era para sair em setembro de 2020, era a última data oficial, era setembro de 2020, mas depois também aconteceu uma coisa chamada Covid-19.
Pois,
agora foi adiado mais 6 meses, sendo que está prometido também um videoclipe especial usando, e estou a citar, uma tecnologia nunca antes vista, que custou 15 milhões de libras.
Sim, portanto, é o Björn,
sabem
Björn
que...
Ulveus, não sei, é isso, é essa pessoa.
sabem que, como este álbum está atrasado, eles quando lançarem vão lhe dar um título em português, que é ABBA que se faz tarde.
Olha, antes de terminarmos este tema, tenho só que dar aqui um exemplo que tinha para falar, mas também escusamos estar aqui também a demorar muito mais, que é os The Smiths, que eles só tiveram mais ou menos 5 anos em atividade assim permanente, digamos, mas muitas pessoas querem que eles regressem, só que eles repetidamente, o Johnny Marr e Morrissey dizem que não querem reunir a banda. E em 2006, Morrissey disse, isto sem censura, que preferia comer os seus próprios testículos a voltar com os Smiths, e isso é dizer muito para um vegetariano. Portanto, nesta nota terminamos esta nossa discussão sobre as bandas.
Sim, eu acho que este debate, esta conversa não pode piorar mais.
A partir daqui.
E portanto, mais vale cortar o mal pela raiz.
Olha, antes cortem outras coisas.
Vamos falar de música outra vez.
É verdade.
Exatamente. Neste caso, também quer-se um divórcio. Os fãs querem um divórcio. Ora, Britney Spears é uma das maiores artistas pop da história. Toda a gente conhece ou a Britney Spears em si, ou músicas, mesmo sem saber que é da Britney Spears. É apelidada como a princesa da pop e continua a ter um legado neste mundo desde que surgiu no cenário musical. Só que nem tudo foram rosas, infelizmente, como é habitual neste mundo da música, como já temos falado. A pressão de uma carreira extremamente mediática tiveram efeitos na saúde mental da artista, que chegou a ter o famoso meltdown público em 2007, quando rapou o cabelo e partiu a janela do carro de um paparazzi com um guarda-chuva. Sinceramente, com paparazzis, eu percebo a vontade, não é?
Sim, sim.
Eu também percebo.
Desde essa altura que Britney se encontra sob uma tutela legal, que permitiu que vários tutores, nomeados pelo tribunal, supervisionassem, ok, acertei agora. A vida e as finanças da artista. Hoje estou muito gago, é final de semana. Os fãs acreditam que esta tutela...
A Lady também está gaga.
Algo aplicado quando alguém é considerado incapaz de cuidar de si próprio, está a privar Britney Spears de viver a sua vida na sua plena capacidade. Surge assim o movimento hashtag Free Britney, que já existe há muitos anos, mas que agora voltou a surgir nas redes com força. Pretende chamar a atenção para a situação da cantora e libertá-la deste acordo, na esperança que restaure a sua autonomia pessoal e financeira. Ora bem, Pedro, como é que tu vês este caso e acreditas que de facto este hashtag pode chegar a algum lado ou a Britney de facto não pode ser libertada?
Eu acho que temos aqui uma situação extremamente complicada, porque nós estamos a falar de um caso em que em 2008, 2009, a Britney fica sob a tutela do seu próprio pai. Ela, na altura deste meltdown, foi percebido que ela tinha transtorno bipolar e foi percebido também que ela consumia substâncias que eram psicotrópicas ou que eram também danosas para a sua saúde mental. E na altura os tribunais consideraram que ela não estava capaz para tomar as suas próprias decisões e por isso passaram a sua tutela para o pai. Isto acontece também depois de um período muito caótico na vida dela, em que ela teve um agente, que era o Sam Lufty, que não agiu no melhor interesse dela, portanto, que agiu para explorar o dinheiro dela, para explorar a fama dela em seu benefício próprio. Isto foi um processo que continuou em tribunal durante muitos anos e na altura eu acho que, em geral, foi percebida esta medida. O que se passou a seguir é que já passaram mais de 10 anos e a Britney continua sob a tutela. Agora, neste momento, já nem sequer é do pai, porque o pai teve problemas de saúde. Agora, no meio disto tudo, esta mulher fez tours mundiais, teve uma residência permanente em Las Vegas, aliás, duas residências, foram duas diferentes, lançou não sei quantos álbuns, fez atuações em programas de televisão, uma data de coisas. Não me parece muito lógico, e este é um dos argumentos dados por estes fãs e eu concordo, não parece muito lógico que uma pessoa que não está capaz de tomar as suas próprias decisões esteja capaz de andar a trabalhar e a ganhar dinheiro para governar as pessoas que recebem dinheiro desta supervisão e desta tutela, porque esta tutela é paga. O próprio pai da Britney Spears tinha um salário por ser o supervisor dela. Para juntar esta história, a mãe já deu vários sinais de não estar a favor da maneira como as coisas estão a correr. Eu acho que a Britney Spears nos últimos anos tem tido uma... Eu acho que... Eu não queria dizer isto de forma ofensiva, mas a verdade é que eu acho que a Britney Spears tem tido, de alguma forma, uma decadência na sua vida artística. Ela teve em 2016 o último álbum que ela lançou, que foi o Glory, na minha opinião um bom álbum, mas ela nem se esforçou minimamente para promover o álbum, ela não parece sequer ter gosto naquilo que está a fazer, e acho que uma das explicações para isso é realmente isto que está a passar, não é? Como é que nós podemos ter gosto naquilo que estamos a fazer se o dinheiro que ganhamos, os benefícios que recebemos, não os podemos gozar em liberdade, não é? Ela nem sequer no convívio com os seus próprios fãs ou com os seus próprios amigos tem uma liberdade total, e parece-me realmente uma situação surreal termos uma mulher de 38 anos que há mais de 10 que não sabe o que é ter uma vida independente. E isto, ainda temos de dar conta, acontece depois de, nos anos da sua juventude, porque ela começou a carreira muito cedo, ela também não ter tido essa liberdade, porque estava constantemente em observação. Esta pessoa nunca teve uma vida normal. E estamos a falar de uma mulher extremamente influente naquilo que é a música pop hoje. Sim, e que abriu surgiu, portas para muitas pessoas depois dela.
Especialmente quando ela surgiu no mundo da música, quando começou a fazer sucesso, era uma loucura. Ainda para mais naquela época, nos anos 90, em que havia todo este hype ainda mais do que há hoje. Porque hoje em dia existe também, mas é diferente, existem muitos artistas. Na altura ela era ali uma bomba, quase tinha caído, não é, neste mundo da música, e que as pessoas ficaram loucas com ela. Mas precisamente agarrando nisso que estavas a dizer, que era por aí que eu ia pegar. Isto já vem desde muito, muito, muito de trás. Existem muitas histórias, muitas coisas relacionadas com a carreira da Britney Spears que eu sinceramente não sei quem é que conseguiria aguentar essas histórias. Não sei agora aqui nomear muitas coisas em específico, mas vai-se ouvindo falar, e claro que isto são rumores, mas sabendo ou percebendo mais ou menos como é que funciona este tipo de mundo da música, percebemos ainda para mais nessa altura que provavelmente muitas destas coisas são verdades. Falamos mesmo quase de um abuso dela enquanto pessoa, não é? Tipo, ela não tinha descanso. E há um rumor até muito particular que é relacionado com a voz dela. Existem vídeos do início da carreira dela em que ela canta de uma forma totalmente diferente àquela em que nós nos habituamos a ouvir, aquela vozinha assim, rouca. Vocês sabem como é que é a voz. Exato.
Sim.
Sabem qual é a voz icónica,
mas
não é, da Britney
Spears?
Gostei
das vossas tentativas, é para isso que eu faço este podcast.
É verdade. Olha, outro dia vi um vídeo interessante sobre como é que se faz esta voz assim, tremida. Pronto, mas lá está, voltando agora ao assunto. Essa voz, muitas pessoas dizem, e existem alguns vídeos, muito poucos, porque muitas coisas também foram eliminadas da internet, isso também já é suspeito por si só, de que ela, por exemplo, a voz dela era uma voz normalíssima, em que ela tinha um registro super normal, e eles, basicamente, para fazer com que ela se tornasse influente entre os jovens, principalmente até raparigas, criasse ali um grupo de fãs.
Sim,
e não
o que,
sei o quê.
O que foi, o que, até uma coisa que eles mostram muitas vezes é que ela tinha um registro mais baixo, portanto mais
exatamente,
grave, a voz
sim.
dela era mais grave.
E até
ela
se
era
nota,
um
dizem que se notem algumas das músicas que ela depois lançou, embora muito discretamente, sim. E dizem que ela basicamente deixou de saber cantar porque estragou a voz por ter sido obrigada a fazer uma voz diferente. Uhum. E só isto...
Sim, num registro muito agudo, muito... Aliás, eles chamam isso a baby voice.
Exatamente. Ou seja, é certo e sabido que a Britney Spears faz, principalmente nos últimos anos, até faz playback em tudo quanto é concerto, em tudo quanto é atuação. E há uma razão para isso. Muitas pessoas criticam, dizem que ela não... Ah, ela só está a dar show, só está a dançar e não sei o quê. Mas, honestamente, dá-me alguma pena, porque eu não sou propriamente fã da Britney Spears, aprecio de uma forma normal. Mas dá-me alguma pena por calcular que estes rumores, apesar de rumores, tenham de certeza algum fundamento de verdade, porque existe mesmo alguns vídeos dela a cantar antes da fama em que não tem nada a ver com isto. Pronto, isto é só um exemplo para pegar por aqui.
Mas é muito, eu acho triste, eu acho esta uma história mesmo triste.
Sim, eu acho que é um exemplo que nem sequer, pronto, tem a ver com a voz dela, mas é um dos fatores que mostra a forma como ela foi abusada, como ela foi manipulada, como pegaram nela e transformaram-na num boneco da música pop, que depois se reflete nos dias de hoje. Ela depois acabou, lá está, por ganhar algum, não diria controle, mas alguma... Ela cresceu, ela começou a fazer coisas diferentes, se calhar mais ao gosto dela, mas mesmo assim nunca se conseguiu libertar daquelas amarras a que aprenderam no início, esta coisa da voz, etc.
Acho que ela até ficou insegura sobre as suas próprias capacidades.
Sim, e se vocês virem vídeos de hoje dela, eu de vez em quando vejo alguns vídeos que as pessoas até publicam de forma engraçada, dizer, olha este vídeo da Britney Spears, dela a dançar, dela a falar assim com os olhos muito arregalados, não é normal, ela não está 100% saudável, e isto é tudo um acumular de Sim. coisas que vêm já desde muito atrás, e sinceramente há alguma pena, porque pronto, estamos a falar de uma cantora conhecida, e lá está, por ser uma pessoa que está à frente dos nossos olhos e que nós conseguimos ver, e é só um exemplo se calhar de muitas pessoas, não é, que têm problemas que nós não sabemos, mas no caso dela acaba por ser uma coisa extremamente absurda, porque epá, é literalmente pegar numa pessoa e prendê-la em amarras desde literalmente do início Sim. da carreira, não é?
Sim. Já agora
uma máquina de fazer dinheiro.
Sim, exatamente. Pois,
já agora, recentemente, não, foi
só,
há poucos
só,
dias.
Só acrescentar uma coisinha. Nota-se que ela gosta do que faz também. Ela gosta de ser artista. Acho que não é isso que está em causa. Acho que ela gosta, mas não faz aquilo que realmente queria.
Eu acho que ela gosta da arte. Eu acho que ela gosta da arte. Tipo, gosta de dançar, gosta de cantar, gosta de tocar piano e não sei o quê. Porque ela também compõe.
Sim, exatamente.
Mas ela já não gosta de ser artista, na verdade.
Nos moldes em que
Na performance, Sim. não é? Eu acho que ela perdeu o gosto pela performance e pelos palcos. João Malheiro, o que ias dizer?
Eu ia dizer que agora, há poucos dias, foi nesta quarta-feira, aliás, o irmão da cantora, que é o Brian Spears, disse no podcast As Not Seen on TV que a Britney Spears sempre quis sair da tutela e é muito frustrante para ela estar envolvida nisso. E ela tem sido cercada por pessoas desde que tinha 15 anos. Portanto,
sim, é verdade, ela foi sempre controlada. Existem... Confirma. Existem alguns áudios, algumas entrevistas, algumas declarações que ela deu em que ela própria diz que queria sair, que só queria ser livre. Às vezes ela própria diz para não acreditar em tudo o que leem ou ouvem, e é... Ou seja, ela diz isso para as pessoas não acreditarem que está na tutela, mas ao mesmo tempo acaba por ser quase que uma mensagem subliminar. Isto já não querendo entrar em teorias da conspiração, não é? Porque, por exemplo, isto já são coisas rebuscadas, mas às vezes há fãs que comentam a dizer para ela usar uma peça amarela se precisar de ajuda, e ela de facto usou uma peça amarela e fez um gesto. Ou seja, são coisas que parecem muito banais, mas que realmente mostram que há alguma coisa aqui errada. E existem fontes próximas dela que dizem mesmo que esta questão está mesmo a tirar ainda mais o bem-estar dela. O que supostamente é para ela ter bem-estar, está-lhe a roubar ainda mais essa questão, e que realmente não pode ser assim. E agora, em agosto, é quando vai ser analisada a tutela. Agora, no passado dia 22, foi a audiência dela, mais recente, e no dia 22 vai ser analisada a tutela, portanto vamos ver o que é que vai acontecer, não é, daqui para a frente.
Pois, sendo que tendo em conta toda esta história, é complicado ter propriamente uma perspectiva positiva, porque a indústria musical tem muito este problema de amarrar estas pessoas, e é tudo muito superficial e muito falso, e o artista de certa forma é obrigado a viver esta vida que não é de todo o que eles pretendem para a sua arte.
E há uns anos atrás era extremamente pior. Lá está, nestas alturas dos anos 90, estes artistas...
Tem que dar uma novidade.
Diz?
Diga, Pedro.
Que esta audiência do dia 22 não vai acontecer, ou não aconteceu, porque devido à Covid-19 a Britney Spears não apareceu no
certo,
tribunal.
Certo, ok, por acaso não tinha conhecimento disso.
No próximo foi uma, a notícia saiu durante o início aqui da nossa gravação.
Certo.
Nós, a mãe vai ter também que ser ouvida, porque o juiz vai determinar o grau de envolvimento da mãe nesta tutela. Esta semana também o El País publica uma peça que é A Difícil Vida de Britney Spears, que ainda fatura milhões, mas vive com $1,500 por semana.
Verdade, ela tem que, só para terminar aqui, só para dar um exemplo, ela tem que registar todas as compras que faz, mesmo que seja a coisa mais básica, para ficar numa lista financeira para as pessoas conseguirem controlar. Ou seja, é uma situação muito complicada, que há pessoas que dizem, ah, mas ela é uma estrela internacional, há montes de pessoas aí, mas isto é um exemplo absurdo daquilo que é possível fazer a uma pessoa só porque querem torná-la, lá está, como dizíamos há pouco, uma máquina de fazer dinheiro.
Artistas bem-sucedidos não têm qualquer tipo de problema, às vezes têm problemas psicológicos e não conseguem lidar com a fama. Quanto mais uma pessoa que, para além disso, ainda é obrigada a lidar com a fama por outras pessoas,
sim, às vezes as pessoas não se... Às vezes as pessoas não se apercebem a quantidade de problemas psicológicos que estes famosos, estes cantores, estes artistas ganham, precisamente por causa destas questões. É que são coisas que ninguém... ou muito poucas pessoas são submetidas, e por mais que nós tentemos dizer, ah, mas ela é artista, é conhecida, é porque... não é bem assim. São casos que realmente não passam pela cabeça de ninguém, coisas totalmente absurdas. Bem, mas posteriormente, se calhar, voltaremos a este tema quando houver mais novidades, e também vamos tentar aqui fazer alguns contextos no Espalha Factos. Podem esperar por isso algures em breve. Mas vamos agora passar para um outro tema, o nosso último tema deste episódio, que é totalmente diferente. O Fundo de Recuperação Económica lançado pela União Europeia no pós-pandemia, falávamos há pouco da Covid-19, portanto podemos até pegar por aqui, vai dar a Portugal 15,3 mil milhões de euros em financiamento a fundo perdido e 15,7 mil milhões em empréstimos. Este dinheiro será gasto também na aplicação do Plano de Recuperação Económica 2020 a 2030, traçado por António Costa Silva. No entanto, quanto deste montante ficará para a cultura e que é que será aplicado? É isso que vamos tentar perceber agora. Também porque não é possível ainda perceber os valores em detalhe, porque cada um dos projetos está ainda sujeito à avaliação e aprovação, mas podemos tentar fazer aqui uma avaliação geral. Agora, João, começava por ti. Isto, vendo aqui este plano de uma forma global, parece-me que tens aqui algumas considerações a fazer. O que é que tu tens a dizer sobre este planeamento aqui específico para a área da cultura?
Sim. Eu queria só a primeira frase que eu quero dizer, mesmo que o plano do António Costa Silva, na sua globalidade, até tem alguns pontos interessantes, mas como isto é sintomático na nossa vida política, há sempre uma desvalorização da cultura, e também acho que é isso que se sente neste plano, que é manifestamente insuficiente.
Dirias que são ideias muito vagas?
Exatamente, são ideias muito vagas. Começamos logo pela primeira: o cruzamento da criação artística com o desenvolvimento de infraestruturas públicas e dos equipamentos públicos.
Isto não diz nada, no fundo.
Não diz nada, isto é zero, não é? Portanto,
não, e eu acho que há outro perigo, não é? É que a cultura é vista como um enfeite.
Sim. Mas
nós temos um plano de obras públicas, e depois vamos aqui associar a cultura às obras públicas. O que é associar a cultura às obras públicas? É fazer como as estações de metro em Lisboa, que têm um conceito artístico. Parece-me difícil encarar.
Sim,
isto
parece
como
muito
um investimento
focado
na cultura.
Lá está, nas infraestruturas e naquilo que se faz ao invés da própria da produção artística, não é?
Sim, existe aqui, eu assumo, quero assumir que as infraestruturas são tipo os teatros, as salas de cinema, blá blá blá. Espero eu que não sejam metros,
não é?
E outras coisas. Mas a verdade é que isto é muito vago. Há um foco que eu considero um bocado desmedido no digital. Eu entendo que o digital tem sido, e temos falado no FITA, que tem sido uma forma da cultura lidar com a pandemia, mas existem problemas na cultura que não têm nada a ver com o digital, que já existiam antes da pandemia e vão continuar a existir depois da pandemia. Aliás, o digital, de certa forma, não é provavelmente um problema, uma solução que tem que ser explorada, mas não tem que ser a única prioridade, porque há problemas que não estão a ser resolvidos atualmente pelo Ministério da Cultura e que com este plano também não vão ser resolvidos.
Sim, o digital não resolve as situações todas, muito pelo contrário, não é?
Exatamente, porque o digital é só uma forma de consumir e uma forma de divulgar, não é todo o processo para trás. E indo a isso, eu não entendo ainda como é que não se percebeu que é preciso haver um maior investimento na educação cultural. Não no sentido de educar as pessoas a ter cultura, mas no sentido de educar a produzir cultura. Nós não temos um plano educativo que beneficie aqueles que querem aprender a criar arte e a criar cultura. Aliás, é sempre visto como uma coisa que se vai para o desemprego e etc. E portanto, eu estaria muito mais interessado em saber como é que o governo planeia criar postos de trabalho na cultura e criar também novas ferramentas para se aprender e evoluir, porque a nossa produção cultural está muito atrasada em relação ao que se faz lá fora e só aprendendo é que se consegue evoluir. Estava muito mais preocupado com isso do que propriamente a transição para as plataformas digitais. Sim. Não é? Portanto, eles acho que isto em geral frente, é um plano também muito vago e insuficiente. Sim. Para o que a cultura
eles aqui mais
precisa.
À frente também depois referem algumas coisas, como por exemplo redes nacionais de cineteatros, de redes nacionais de arte contemporânea, de residências artísticas, etc. Ou seja, existem aqui algumas perspectivas e não é de todo a coisa, ou seja, é vago, tem aqui algumas perspectivas, só que lá está, não, acaba por não dizer, por não fazer perceber o que é que de facto vai ser feito para ajudar uma área que continuamente continua a ser relegada para o segundo plano e que ainda para mais nos últimos tempos temos visto tentativas de solução para esta questão muito incorretas, vamos dizer assim, e cada vez mais manifestações da parte dos artistas a dizer que é preciso, e isto já vem, não é de agora, de há anos, que é preciso fazer qualquer coisa em condições em concreto para resolver o problema, pelo menos uma parte da questão da cultura em Portugal, e continua a não ser feito nada em concreto para resolver o problema da cultura em Portugal.
Sim, eu diria que isto é tudo muito teórico e muito pouco prático. E pronto, e é isso. E aliás, eu...
Sim, eu olho para este plano, para certas coisas que estão aqui, e eu acho que isto era como se nós fizéssemos uma lista de sugestões de coisas que poderiam ser feitas.
Sim,
sim, é muito fixe criar um fundo, é muito fixe criar uma rede nacional, não sei do quê. E agora isso, de forma prática, vocês é que têm os meios para saber como é que essas coisas podem ser feitas de forma concreta.
Eu acho que isto é, acho que é absolutamente genérico.
Exato.
Não é? É uma coisa absolutamente genérica. Eu estava a ler aqui estas páginas do plano de recuperação dedicadas à cultura.
Eu por acaso não li o resto, portanto não sei comparar com o resto do plano, não é? Também, mas...
Ele tem muitas coisas genéricas.
Sim, exato, era aí que eu queria chegar.
A questão é que, por exemplo, é muito diferente. É muito diferente tu, no âmbito da cultura, dizeres que queres criar um laboratório em rede, ou tu, no âmbito das obras públicas, dizeres que queres realmente avançar para as linhas de alta velocidade. Portanto, tens aqui um nível de concretização que é sempre diferente, mesmo que a ideia seja genérica, ou seja, mesmo que tu não digas onde é que a linha de alta velocidade vai passar, quais é que são, ou seja, mesmo que tu não aprofundes, o objetivo é concreto, tu consegues entender que é um objetivo concreto. Agora, quando tu tens coisas como criação de um Programa Nacional de Investigação e Desenvolvimento para fileiras especializadas na área da cultura, como a Conservação e Restauro e a Talha Dourada, este programa será desenvolvido por bolsas de doutoramento e especialização, blá 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 blá. Isto não diz grande coisa ao nível da aplicação.
Mas está por isso que eu digo, parece que é uma lista de sugestões daquilo que pode ser feito e depois não existe nenhuma...
As redes nacionais parecem uma coisa interessante, mas ok, mas o que é que na prática isso vai refletir? O que é que ser parte da rede nacional reflete para
os espaços
que fazem parte
da rede, não
é?
Esse tipo de iniciativas não, contribuem para uma série de divulgação e etc, mas depois acaba por não trazer...
Claro. Podes dizer, X faz
concretas.
Parte da rede nacional de cineteatros. Ok, e o que é que isso quer dizer? Nada.
Sim, e depois distribuem esses apoios e não são suficientes, não é?
Pois.
É aqui dito que se deve voltar a recuperar estes cineteatros e cineclubes e devolvê-los à sua atividade original, que se deve incentivar que haja residências artísticas em territórios de baixa densidade. Enfim, cria-se aqui um conjunto de boas intenções, mas que nós não termos realmente indicação de como será a sua aplicação prática nos faz duvidar da sua execução.
Exatamente.
Aliás,
eu
quando olho para
anteriores,
um documento,
não?
Quando olho para um documento que tem uma lista de tópicos começados por criação, instalação, lançamento, eu a mim só me lembro os programas eleitorais das associações de estudantes, que esperavam um bocadinho mais.
E que lá está, como nós podemos ver nesses planos dessas associações de estudantes, depois acaba por não ser propriamente concretizado na sua maioria, portanto,
depende,
se for o caso...
das associações.
Não, mas é assim, isto também é um plano para a década, se deveria estar mais explícito e se devia, de facto, demonstrar uma preocupação. Porque eu acho que isto é uma tentativa de demonstrar preocupação que depois acaba por, se nós analisarmos bem as coisas como estamos aqui a fazer, acabamos por perceber que essa preocupação é só para inglês ver, vá, em certo modo. Mas, é assim, como é um plano para a década, podemos esperar que isto sejam tópicos de ideias, vá, vamos dizer assim, ou de planos, e que depois possam vir a ser mais discriminados futuramente. Podemos esperar que possa acontecer assim. Só que, lá está, tendo em conta as experiências anteriores e as inúmeras e contínuas tentativas de manifestação perante este problema, vemos que, por mais que tentemos achar que vai ser assim, não temos tido bons exemplos disso recentemente, não é?
Pois, aliás, a luta desta década é... A luta da década passada e desta década é quase a mesma coisa, que é... Ai, 1% para a cultura. 1% para a cultura no orçamento.
Até é quase ridículo, salvo seja, não é? É quase ridículo estarmos a defender isso, mas é no sentido em que não existe sequer uma noção para chegar a essa percentagem, quanto mais...
E lá está, e de certa forma, a cultura neste plano também representa 1% ou menos do plano em geral.
Sim, exatamente. E mesmo assim é aliada, lá está, que pode ser muito interessante aliar a cultura às novas tecnologias e não sei o quê, mas acabamos por perceber que estão a juntar num só bolo coisas que... separadamente também precisam de uma atuação muito mais forte.
Sim, portanto, eu quero aqui realçar que o digital tem que ser investido em tudo, tudo, desde a cultura à economia e por aí fora, mas...
Antes disso, exatamente.
A cultura já está em grave, já estava numa crise tramada, a cultura... Antes da pandemia já estava tramada, depois da pandemia ainda vai estar mais tramada. Estamos a falar de uma das áreas mais afetadas pela pandemia e, portanto, ter apenas 4 páginas em 120 e tal,
sim,
e são tudo questões e tópicos vagos, acho que é manifestamente pouco para o que o setor precisa.
Não, e a questão é que, e temos mesmo que fechar, mas nós estamos a falar de um setor que dá retorno económico. Portanto, é um setor que, associado depois aqui também a outras áreas de trabalho, tem um retorno muito grande, retorno económico.
É o que vemos a dizer até nestas manifestações perante isto, é que este é um setor que dá às pessoas e ao país, e o país não dá de volta.
Sim, e é, parece a mim correto, parece-me uma observação correta.
E pronto, com nesta nota podemos então fechar este tema. É um tema que dá pano para mangas e que certamente poderemos voltar a ele mais à frente, até em questões mais concretas. Mas amigos, ficamos por aqui esta semana.
É verdade. E ficamos com um número ainda a propósito desta conversa. Segundo um estudo feito na cidade de Liverpool, cada euro investido em cultura na região criou 10 euros. E neste momento a cultura emprega mais gente na União Europeia do que o setor automóvel. Isto são dados também que foram partilhados pela Mafalda Damas no Twitter. Nós tentámos que ela estivesse hoje connosco aqui no episódio, não foi possível. Esperamos que possa acontecer em breve. Muito obrigado a todos por terem estado por aqui.
Obrigado. E já sabem, se quiserem estar a par de todas as notícias sempre atualizadas, não se esqueçam de visitar espalhafactos.com
e acompanhar os minutos que vamos publicando no Fita Isoladora em todas as plataformas digitais.
É isso. Até para a semana.
Até para a semana.